CBN Sabores, com Luiz Augusto Xavier.
Luiz Augusto Xavier já comigo aqui no estúdio, junto hoje, Xavier. Mais especial ainda o CBN Sabores, de dois convidados, não é verdade? Boa tarde para você.
Good afternoon.
Good afternoon. How are you? I'm fine.
Nice to meet you.
We are here. Nesse clima
we
hoje.
We are here to speak English, no.
Aí agora você coloca o tradutor aqui, translate.
Não, boa tarde para vocês. É que o nosso assunto hoje, boa tarde, Joyce, boa tarde, amigos da CBN. O assunto hoje é a Inglaterra, aliás, a Grã-Bretanha. A comida da Inglaterra é legal? Ou da Grã-Bretanha é legal? O que você acha que tem lá? Fish and chips só? Tem mais alguma coisa? E daí se bebe harmonizando com vinho de algum outro lugar, porque não deve ter vinho na Inglaterra, né?
Será?
Você já ouviu falar que tem vinho na Inglaterra? Mas acho que tem, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Não, acho que tem não, tem sim, tem sim.
Tem. Eu já ia falar assim, igual o Cortella nas redes sociais, Mário Sérgio Cortella, ele faz uma instigação com uma frase e coloca, será?
É.
E aí a gente vai responder esse será também por aqui. Então, CBN Sabores desta sexta-feira traz mais então sobre vinhos e sobre um jantar especial que será realizado no Marcolini Pane Pasta Dolce aqui em Curitiba. Trata-se do British Wine and Tasting and Dinner, que acontece na terça-feira, dia 23 de abril. O objetivo é oferecer esse cardápio harmonizado, que o Javier aqui já falou um pouquinho pra gente, para além daquele famoso fish and chips.
Por isso, não tem fish and chips.
Não tem, exato, não tem. Esquece fish and chips, por enquanto. Os nossos convidados, então, são o sommelier Paul Tudgai, que é britânico, é inglês, mas já está aqui em Curitiba, vive aqui em Curitiba, então vai contar também um pouco pra gente desses vinhos e dessa experiência, além do chefe Fabiano Marcolini, que já esteve por aqui. Aliás, chefe, é um prazer recebê-lo novamente na CBN. Boa tarde.
Obrigado, Joyce. Boa tarde. Um grande prazer. Paul, sempre
boa tarde.
Uma satisfação estar com o Paul aqui. Xavier, boa tarde.
É, o Paul aqui estreando. Você, chefe, já conhece o esquema, mas o Paul aqui estreando. Tudo bem, Paul?
Tudo bem.
Seja muito bem-vindo também.
Pelo convite. E esse jantar vai ser muito especial.
Então vamos falar dele. De quem surgiu a ideia? Quem de vocês dois pensou nisso? Como é que nasceu essa conversa? Quem pode falar disso?
Então, eu fui convidado a fazer pelo primeiro governo britânico, meu amigo Adam, que ele é
consul aqui em Curitiba.
De Paraná. E nós temos um grupo, The British Society do Paraná, que a gente faz ações, eventos para promover a cultura britânica aqui no Paraná. Então, foi uma ideia que apareceu numa reunião e eu falei com meu parceiro Fabiano e a parte mais difícil foi achar os vinhos britânicos que existem, mas em pouco volume e chegaram aqui no Brasil recentemente. Então, foi só até recentemente eu consegui umas garrafas para mostrar para os nossos clientes.
Tá, e tem uma explicação muito lógica para que o chefe escolhido tenha sido o Fabiano Marcolini. Ele trabalhou um bom tempo, 7 anos, em Londres, simplesmente no Savoy.
Só.
Qualquer hotel.
Estreladíssimo. E embora tenha o restaurante dele na linha italiana, que ele é um perito nisso, e em pães e em massas, tem essa veia também, né, Marcolini, nem Fabiano? Você não perde, né?
Fortíssima. Eu, assim, resumidamente, eu sou muito grato, já falei para o povo inúmeras vezes, ao povo inglês, ao povo britânico, pela minha formação. Foram anos e anos em Londres. Sou quase que um londrino de alma, né? Eu frequentei a Westminster College em Kingsway, que foi uma escola mais que centenária, né? Então, sim, a Grã-Bretanha tem uma grande culinária. Eu gosto, eu admiro, eu aprendi a prepará-la e a gente consegue entregar um grande resultado praticando uma culinária britânica. Obviamente, um italiano fazendo uma culinária britânica, né?
Mas assim, ele foi a primeira pessoa que eu pensei, claro.
É.
Ele conhece a nossa comida melhor que
eu de fato, eu conheço. É uma cozinha rústica, digamos assim, mas tem uma grande história e todas as receitas têm uma grande história atrás dela, né? O nosso segundo prato, ele foi um prato de sobrevivência da Primeira e da Segunda Guerra. É, o filé Wellington, dispensa comentários, quando bem feito, é uma grande iguaria. O primeiro prato é um prato que era servido para os mineiros levarem para comer lá embaixo das minas de carvão.
Como chama?
Cornspaste. E a sobremesa é Tomás, né? É uma escola super famosa mundialmente, né? E é até servida quando tem um jogo de cricket. Uhum. Então tem muita história. Eu acho o Reino Unido um país espetacular.
Chefe, desculpa, então só para aproveitar, além do bife Wellington, que a gente acho que conhece mais, uhum. até tem contato muito nas redes sociais, viraliza quando tem, né, o bife Wellington, mas esse que você citou, que é um dos pratos que fazem parte, o segundo, é o Bangers and Mash, é isso?
Isso.
Então só para a gente entender um pouquinho mais, que esse que também é um prato que você citou, que foi servido na época, criado para atender um ponto específico da história, né?
É, foi, eu acho que um motivo específico, para mim é o prato que eu mais comia nos pubs, porque a vida de um inglês, de um escocês, etc., é no pub, a vida social. Uhum. Né? Então, nós saímos do Savoy, as horas que nós tínhamos extra, além de estar dormindo, que era raro, a gente só trabalhava, né? A nossa vida era no pub. Uhum. E um dos pratos mais icônicos era esse daí. Mas é um prato...
É uma espécie de empanada,
que...
né?
Sim. Não, o segundo, o bagel...
Não, você está falando do...
Que aí é o purê, a linguiça...
Isso, ah, sim, e um gravy com cebola, um gravy. Né? Um gravy...
Aliás, o gravy aparece muito, né?
Servido em grande maioria dos pubs.
Dos pubs.
Você vai achar bangers and mash.
E é uma comida que foi extremamente essencial durante a Primeira Guerra e muito na Segunda Guerra. E eles faziam as linguiças, etc., com o que tinha. Uhum. Imagina a dificuldade na época, né? E, inclusive, o nome vem do fato que não eram tão bem feitos, porque não tinha ingredientes adequados. No ato de grelhar ou refogar ou assar, elas estouravam. Então, esse bang que dava virou tipo que uma gíria deles lá e deu um nome ao prato, né? Então, tem muita história e eu adoro. E é muito comida de pub, assim.
O que a gente mais conhecia, pelo menos que estão mais dentro da área de gastronomia, da enogastronomia, sobre a Inglaterra, era que havia bons espumantes lá, né? Mas é bem mais do que isso. Claro, nesses jantares, daqui a pouco você fala dos vinhos, então, quais serão. Sim. Mas tem branco, é no sul, né? Naquela região de Dover ali, não é? Não?
Sim.
No litoral sul, então, onde a gente pegava o ferry boat antes.
Exatamente. Dover, Sussex... Uhum. Essas regiões do sul da Inglaterra têm o clima adequado para produzir uvas de qualidade para vinho. Uhum. E o clima agora é igual do que o clima do Champagne 10 anos atrás.
Mudança climática
que mudou o jogo completamente para vinhos ingleses. Eu chamo eles vinhos ingleses porque British wine, vinho britânico, é outra coisa. Uhum. Esse pode ser fruta. Não precisa ser uva.
Ah, tá.
Então a gente chama English wine. Não tem vinho, produção de vinho na Escócia, porque é frio demais. Uhum. Tem um pouquinho em galês, mas aquele é Welsh wine. Então English wine. E aquela parte também tem um solo igual do que Champagne e Chablis e uma parte de Vale do Loire também.
É o mesmo paralelo, né?
Mesmo paralelo. E é um pouco chuvoso comparado com Champagne, mas a temperatura agora... é suficiente bom para produção de espumante e vinho branco e alguns tintos leves, como o Pinot Noir. Mas a grande maioria é espumante, tá? No estilo de Champagne.
E o que você colocou e selecionou, então, para esse jantar, está dentro desse panorama?
Exatamente, porque o que está disponível agora no Brasil é muito pouco.
Uhum.
Tem duas importadoras. Eu consegui três rótulos para mostrar, mas são rótulos de alta qualidade. Então, para pessoas entender, o espumante da Inglaterra é no estilo de champagne. Então, é método tradicional.
Champenoise.
E porque a produção lá é caro. Então, para produzir lá é muito caro. Então, os vinhos, os preços são iguais de champagne também.
Também.
Então, a aceitação no próprio país, na Inglaterra, é difícil. Mas está mudando. porque agora é servido nos palácios, né, pelo rei Charles. A rainha começou essa tradição nova, né, para servir nos banquets, jantares com pessoas, né, visitando. E ela tirou champanhe e colocou espumante britânico, que a gente gosta bastante disso, né?
Você vai tirar os franceses. Vai ter... É claro. Ainda mais, imagina. Só deixar o francês para lá, né? Já tem essa disputa do Wellington, né? Porque, embora seja o Wellington o grande vencedor da Batalha de Waterloo, que derrotou Napoleão, os franceses reivindicam para eles a origem do prato, que tem outro nome, né?
Patincroute, né? Patincroute. Eles não vão aceitar nunca isso, né? Não. Mas eu acho que nessa eles não ganham, não.
É mesmo?
É inglês.
Olha, até o fish and chips, a verdade, ele veio do Portugal.
Ah.
É peixe empanado. Então, porque a Inglaterra é um país que, né, era um império. Então, obviamente, nós temos influências do mundo inteiro.
Claro.
Um dos pratos mais populares na Inglaterra agora é curry indiano.
Curry.
É um prato nacional agora. Então, eu falei para Fabiano, se ele quiser colocar um prato curry no jantar, não seria estranho para a gente. Talvez para vocês, mas para a gente é britânico mesmo.
Só saber completar o curry. O curry por causa da colonização da Índia, que foi britânica, ou por causa da imigração dos indianos e paquistaneses para a Inglaterra, que é um absurdo que tem deles lá.
Eu acho que os dois, porque nós, em nossa história, e você, eu acho que você sabe disso também, eu acho que comida britânica é famosa para ser meio sem graça, né? É. Pessoas acham que não temos muitas opções. Mas a gente gosta de sabores fortes.
Uhum.
Então, se você ver a história de nossa comida, a gente sempre gostava de comidas fortes. E então, eu acho que a gente adaptou de comida indiana rapidamente pela imigração depois da guerra.
Uhum.
Mas eu acho que já tinha esse costume na nossa cultura. Nossa mostarda, English mustard, é o mais forte. Então, a gente gosta de sabores fortes também, e pimenta.
Aqui na CBN, nós, neste CBN Sabores Edição Especial, estamos recebendo no estúdio o sommelier Paul Tudgai e também o chef Fabiano Marcolini. Os dois, então, assinam o British Wine Tasting and Dinner. Apesar de que é English Wine, como a gente aqui já aprendeu com o Paul, que vai ser, então, uma combinação dos vinhos ingleses com um cardápio inglês preparado pelo Fabiano Marcolini, que tem aí uma passagem pelo Savoy, que é um dos principais hotéis do mundo, não só de Londres, não só da Inglaterra. Nessa questão dos sabores mais, justamente, que o Paul estava falando, de mais densos, vamos dizer assim, chefe, no caso da linguiça, que vai fazer parte de um dos pratos, é o mais do que a gente conhece, ou o que está preparando ali naquele prato para trazer essa combinação também desse sabor inglês com, né, uma adaptação também, ou até uma sensibilização do curitibano para essa harmonização?
O grande segredo desse prato, além da qualidade, né, dessa linguiça, é o mashed potato, né, o purê de batata, que, como o Paul fala, é fácil de errar e não é tão difícil de fazer mal feito, né? Então,
essa vale uma frase. O Xavier, às vezes, tem com umas camisetas, com umas frases dessas, eu vou inspirar.
Hoje eu gostei, chefe, né? Tá, excelente camiseta. Mas, enfim, o grande detalhe aí que ele me instiga um pouquinho é o gravy, né?
É o gravy. Eu
não vou falar o nome de miglace aqui, que seria uma... um gafe da minha parte, mas o gravy...
Que é aquele molho denso.
Molho denso, escuro. Como o Paul falou,
mas é
forte,
mesmo,
denso.
É o mesmo processo, né?
É o mesmo processo. É um pouco mais simples o método inglês, né? Uma cocção mais rápida, mas que dá perfeitamente para dar um toque de curry. É como o Paul falou, é aceitável. Né? Ou no recheio dessa própria linguiça, dá um toque de curry. Porque eles adoram, né? E nós usamos muito curry lá para fazer temperos, e é muito normal.
E sabe, chefe Paul, eu nas redes sociais eu tenho acompanhado muito da gastronomia inglesa, de chefes de lá que hoje colocaram para as redes sociais isso. Então a gente também, nesse caso, um benefício das redes, ter mais acesso e tirar um pouco desse estigma ainda, justamente isso da gastronomia inglesa não ter sabor.
Na Inglaterra teve um renascimento de nossa gastronomia, o trabalho do Gordon Ramsay, o Jamie Oliver, no último Sim. 20 anos. Pessoas estão redescobrindo nossos ingredientes, nossas receitas antigas, porque teve um momento depois da guerra, até os 90, que perdemos o amor de comida, eu acho. Quando eu era criança, comida era o que era mais rápido, mais fácil. Mas eu acho que pessoas, eu visito, quando eu vou para a Inglaterra agora, pessoas estão fazendo comida bem mais interessante, mas ainda britânico, ainda nossa comida, mas uma forma bem melhor, bem mais saboroso. E esse, graças a Deus, do trabalho dos chefes famosos lá na Inglaterra.
Essa cozinha teve alguma influência da participação do resto, um Blumenthal, que foi naquela saga toda que veio atrás do El Bulli, aquela grande revolução, e ele é um marco, e até hoje o restaurante dele é super concorrido, Sim. com reservas de 6-7 meses de antecedência. Uhum. Teve alguma influência efetiva nessa revitalização da cozinha?
Com certeza. O que aconteceu, e você pode confirmar isso, era muita influência dos franceses, né?
Sim.
O Savoy, Totalmente. O Ritz Hotels, os melhores restaurantes na Inglaterra,
base
o chef
francês,
sommelier francês. Esse mudou.
Mudou.
Agora os chefes são britânicos. Agora você não precisa precisa ir para a França para 2 anos para aprender. Agora você pode aprender em Londres. Não tem essa...
É. Né, assim, uma das grandes... Assim, o que me fez me apaixonar por Londres é que o mundo está em Londres.
Uhum.
O mundo está em Londres, né? Porque Londres você encontra tudo lá, né?
É.
Então é uma explosão de cultura, de sabores, de tendências. E hoje, de fato, você não precisa sair de Londres para se tornar um grande chefe. Porque a técnica está lá, os ingredientes estão lá, a cultura está lá, tecnologia, mas, acima de tudo, a disciplina.
A disciplina, exato, exato. Agora, o que o Paul, como o Paul saiu da Inglaterra e veio parar em Curitiba?
Então, essa é uma história longa. Nós temos
tempo. Eu sou casado, mais uns 2 minutos.
Eu sou casado com uma curitibana.
Ah, é?
Então, essa é a história mais curta, né? Mas eu saí da Inglaterra com 20 anos, querendo viajar. Eu peguei, eu comecei a gostar de trabalhar com vinho, cedo, com 20 e poucos anos. Eu continuei viajando. Então, eu fui para Nova Zelândia para 13 anos. Continuei trabalhando com vinho. E nós encontramos lá, eu e Juliana, minha esposa. E ela queria voltar para o Brasil. E eu falei, não, esse é impossível, né? Deve ser muito difícil lá. Nem conhecia. Preconceito, né? Porque a gente não temos uma ideia do tamanho do Brasil. O que tem a diversidade do Brasil. Então, visitamos, casamos aqui, voltamos para Nova Zelândia e, eventualmente, eu falei, não, vamos para 2 anos. E agora é 10.
Já são 10.
Então, eu estou meio curitibano e eu acho que eu gosto de Curitiba mais que ela agora. Abrimos uma empresa, então estamos investidos aqui agora, então, e não temos planos para sair. Adoro Curitiba.
Que bom.
Vamos dar detalhe do jantar, né,
Isso.
Fabiano? Lembra pra gente aí, o valor, preço, ainda há vagas, hein, gente, mas é quase nada. Então, por favor.
Terça-feira, dia 23, a partir das 19 horas ali na Marcolina, Praça da Espanha, Carlos Carvalho com o Coronel do Cídio, né? Então, serão esses 4 pratos, 285, pô, né?
Uhum.
Com 2 espumantes ingleses, 1 vinho branco inglês e 2 brasileiros, né? Tipo,
Sim,
tintos,
dois.
Né?
E você vê 2 brasileiros tintos, porque não tem, simplesmente não tem tinto. E com beef Wellington,
tem
vamos precisar.
Claro.
Então eu vou servir uns excelentes vinhos nacionais.
E eu adorei o cardápio, a ideia toda. Eu acho que vai ser uma noite inesquecível. A gente está pensando em fazer outras até, né?
Opa!
Mas eu vou fazer o meu melhor, porque, como eu falei, eu adoro a Inglaterra, eu sou um italiano londrino, né? E nós invadimos Londres, porque tem de italiano lá em Londres,
também.
É uma coisa absurda, né?
É.
Mas eu estou bem feliz pelo convite, agradeço o Paul pelo... E agradecer o consulado britânico pelo apoio, né?
Sim, com certeza.
O consul vai estar lá, né?
Sim, ele vai estar lá.
É.
Muito bom saber. Já deixamos todos
só
nós com água na boca.
Para quem quiser reserva, a pouca vaga que tem.
Então, meu número, pode mandar um WhatsApp ou pode me ligar, 41-999-003945.
Então, a gente reforça aqui, 41-999-003945. Este é o telefone, o contato para as reservas, então, desse cardápio especial harmonizado inglês aqui para a gente conhecer um pouquinho mais da gastronomia e dos vinhos, ainda mais com essa nova fase, então, dos vinhos ingleses. Paul, muito obrigada por você ter estado conosco. Sucesso no jantar.
Obrigado a vocês.
E chefe Fabiano Marcolino, também é um prazer recebê-lo aqui mais uma vez.
Eu que agradeço, estamos sempre à disposição.
Então falamos um pouco da gastronomia inglesa. A gente, um assunto novo aqui na coluna, a gente não tinha falado não sobre isso.
Não, eu também nunca tinha escrito nesses 20 anos sobre gastronomia.
É, muito bom, sempre
gastronomia
novo.
Gastronomia inglesa. Então, semana que vem nós vamos ficar ainda na área dos vinhos, vai estar aqui em Curitiba a Kelly Bergamo, que é a principal cabeça aqui da Morandê, da chilena Morandê aqui no Brasil. E ela vai passar uma semana aqui, nós fizemos ela esticar até a sexta-feira para poder ficar conosco para falar sobre isso e as atividades desses bons vinhos, aliás, chilenos.